Ora, sábado, dia 13 de janeiro e não agosto. Eu tenho por hábito dizer que é o mês de agosto, mas não, estamos em janeiro, assim é que está correto. Ora bem, temos aí muitas coisinhas para falar de mercado. Há aí algumas clarificações sobre algumas notícias dos últimos dias e há aí também algumas novidades, algumas delas até bastante interessantes. Ora bem, vamos lá mergulhar. Abrimos com o quê? Com o Condredi, possível reforço do Sporting. Há aqui clarificação do que será este negócio, porque é um jogador que pertence aos quadros do Valência, sim senhor, mas está emprestado ao Estoril e, portanto, o Estoril tem aqui uma palavra a dizer. Até porque o Estoril tem uma opção de compra sobre este médio, cerca de 3 milhões de euros. E, portanto, segundo as informações que foram possíveis recolher, o Sporting vai pagar algo a rondar os 4 milhões de euros ao Valência, que vai também usar parte desse dinheiro para, no fundo, dar aqui, ou comprar, entre aspas, a cláusula de compra do Estoril. Portanto, o Estoril vai ganhar aqui algum dinheiro com esta brincadeira, porque o jogador prefere, então, ir para o Sporting. O Condredi está emprestado, então, pelo Valência, 13 jogos, 0 golos, 0 assistências. No ano passado, esteve emprestado ao Oviedo, 20 jogos, 1 golo e 3 assistências. O Sporting deve, então, pagar cerca de 4 milhões de euros, sendo que a transferência do Coindredi poderá depois também significar um empréstimo do Ezugo. Vamos ver o que é que vai acontecer com o médio. É engraçado, porque há bocado estava ali a falar com um colega. Mateus Fernandes também, teoricamente, irá fazer depois a travessia também do Estoril para o Sporting, quando terminar o empréstimo. Portanto, o Sporting ou se está a precaver para eventualmente perder um médio, ou então vai ficar, se calhar, com um jogador a mais. Mais ou menos, não é? Porque poderão ficar quatro. Vamos ver. Mas é curioso que o Sporting esteja a contratar no Estoril onde está o Mateus Fernandes. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Se calhar uma situação mais simpática era simplesmente chegar a acordo com o Estoril para recuperar o Mateus. Mas vamos ver o que é que vai acontecer com esta situação. No Benfica, ontem já se falou da questão do Álvaro Fernandes. Ele vai ser reforço dos encarnados. Há só aqui algumas clarificações daquilo que foi dito amanhã. Daquilo que foi dito ontem. O Álvaro, ele está emprestado com ao Granada pelo Man United. Ele já foi até dispensado do jogo de hoje do Granada para viajar depois para Portugal para fazer exames. E como é que vai ser a questão? Ele está no final de contrato. Termina o contrato em junho deste ano. Final da época, portanto. Vai ser reforço do Benfica por empréstimo, com uma cláusula de compra obrigatória a rondar entre os 6 e os 8 milhões. Há quem diga 6, há quem diga 8, estamos aqui a tentar perceber o valor ao certo. E porquê é que o Benfica vai, no fundo, pagar para ter o jogador já e não espera pelo final da época? Porque, assim, não arrisca que venha outro clube negociar com o Álvaro Fernandes, garante o jogador já em janeiro, e precisa, não é? Porque não está a correr bem com o Jurasek e com o Bernat. E portanto antecipa-se, paga aqui uma verba que só vai contar no próximo ano, porque ele vai na próxima época, aliás, porque ele vai ficar emprestado nesta primeira metade da temporada, aliás, nesta segunda metade da temporada, e portanto vai ser então reforço do Benfica. Álvaro Fernandes diz que quem conhece bem que tem algo de Grimaldo, tem um bocadinho a escola, não é? A escola espanhola, lateral de propensão muito ofensiva. Não tenho bem noção se tem o mesmo tipo de bola parada, deduzo que não, porque Grimaldo era realmente um especialista. E portanto vai então ser reforço do Benfica. Ele tem 20 anos e tem 14 jogos no Granada. Em relação à defesa esquerda, a questão do Jurasek, na Escócia, aliás, na Grã-Bretanha, digamos assim, porque também está a dizer o mesmo em Inglaterra, o Rangers está muito perto de garantir o David Jurasek. Fala-se de empréstimo com uma opção de compra. Não temos aqui ainda muito mais informações da notícia, saiu há bocadinho. Jurasek é um jogador que foi pedido por Roger Schmidt e as coisas não correram bem e, portanto, o Benfica está a tentar encontrar a colocação e diria que o Bernardo também andará pelo mesmo caminho. Ainda sobre laterais e sobre o Benfica, o Jornal Record escreveu hoje, sábado, que o Benfica está interessado na contratação de Elias Gellert. Quem é Elias Gellert? É um defesa internacional pela Dinamarca, de 20 anos. Pertence aos quadros do Copenhaga, é titular no Copenhaga desde os últimos dois anos. Já eu acho que ele estreou com 17 anos, não estou em erro. Com a questão do Pedro Malheira não se concretizar, o Benfica continua no mercado para um lateral direito. Aparece este miúdo, é um miúdo que tem Champions já. que faz parte da geração de apostas do Copenhaga, que tem dado bons resultados, e portanto fala-se aqui da possibilidade de garantir então este jogador, ele que está avaliado em cerca de 4, 5 milhões de euros, portanto vamos ver o que é que vai acontecer neste negócio. Ainda, não, já lá para fora, vamos andar lá para fora muito. Já tínhamos falado aqui da questão do Geraldo ter terminado o contrato ou ter rescindido com o clube dos Emirados Árabes Unidos, o Banias. Agora foi oficializado como reforço do Johor FC da Malásia. Portanto, continua continua longe, continua na Ásia o Chico Geraldo. Já falámos aqui sobre esta questão. Assinou então a custo zero, era um jogador livre. Vai então para um clube que ganhou os últimos 10 campeonatos na Malásia. E portanto, o Geraldo corre um risco muito grande de se tornar campeão da Malásia, mais ou menos, de campeão da Malásia. Quem também anda aí por mercados, neste caso não asiáticos, mas africanos, é o Miguel Cardoso, o treinador. Lembram-se, Miguel Cardoso já não treinava desde 2021, na altura quando foi despedido do Rio Ave. O Miguel Cardoso tem uma história, tem uma fugaz aparição no futebol, não é? Ele foi muito tempo adjunto no Shakhtar, ou aliás, muito tempo, foi algum tempo adjunto no Shakhtar, também trabalhou no Shakhtar B, e de repente chegou ao Rio Ave e faz uma época brutal em 17-18, a época, curiosamente, onde o Chico Geraldo, já falámos há um bocadinho, também brilhou. Depois, teve uma passagem terrível pelo Nantes, terrível pelo Celta de Vigo, terrível pelo AEK, e voltou ao Rio Ave, onde foi terrível também. O Rio Ave naquele ano, em 2021, desceu de divisão. E portanto, neste ano, o 18-19, onde o Miguel Cardoso passou pelo Nantes e pelo Celta, o Nantes e o Celta quase que desciam de divisão. Ele podia ter descido duas equipas de divisão no mesmo ano, em dois países diferentes. Mas portanto, houve ali um momento onde se acreditou que o Miguel Cardoso era, no fundo, o vidente do futebol, e rapidamente se mudou de opinião, e ele estava realmente sem trabalhar desde 2021. Desejamos que possa, no fundo, relançar a sua carreira, porque tem uma ideia de jogo muito agradável, e vamos ver o que é que vai acontecer ao Miguel. E isto para dizer que o Miguel, Não disse isto, não é? Miguel Cardoso vai treinar na Tunísia, o Esperance de Tunis, portanto um clube do futebol tunisino. Ele foi oficializado hoje. Este clube, no ano passado, pois porque o campeonato tunisino tem, no fundo, dois grupos, e depois os quatro primeiros de cada grupo vão a uma fase para apuramento de campeão, e esta equipa no ano passado, ou este ano aliás, está em primeiro na sua fase, digamos, no seu grupo B. É um bocadinho confuso, há duas fases, os quatro primeiros depois vão discutir o campeonato, e portanto temos aí muito que acompanhar aqui o Miguel Cardoso, que vai então rumar ao futebol da Tunísia, para o Esperance Tunisia. Não sabemos quanto tempo é que ele assinou, mas sabemos que assinou, foi oficializado. Ele estava então sem trabalhar desde 2021. Ainda lá por fora, depois de me ter perdido aqui no campeonato da Tunísia, Dastro Fofana foi emprestado pelo Chelsea ao Burnley. Ele estava no Union Berlin, as coisas não estavam a correr bem, 17 jogos, apenas 2 golos, e agora vai continuar, neste caso, no futebol inglês, no Burnley, que está atualmente no 19º lugar da Premier League, emprestado até final da temporada. E por falar em Chelsea, o Chelsea está aqui atrás de um prodígio que tem 16 anos e, segundo a imprensa brasileira, e não só, a imprensa inglesa também fala disto, pode custar aos 16 anos 60 milhões de euros. Vamos ver, é assim, o Chelsea está na corrida com outros clubes. Falava-se do Paris Saint-Germain, falava-se do Bayern, falamos de Estevão William, é um miúdo a quem chama um Messinho, deduzo que por causa de Messi, vou acreditar. Ele tem apenas um jogo pela equipa principal do Palmeiras, com 16 anos, mas tem brilhantismo nas camadas jovens. Eu meti aqui os números do ano de 2023, aos 16 anos, onde ele jogou pelos Júnior Sub-17 e pelo Sub-20 e pela equipa principal do Palmeiras, e fez estes números, portanto 31 jogos, 12 golos. É um avançado, é um típico avançado brasileiro, gingão, finta, golo, portanto vamos ver. Fala-se de 60 milhões de euros por este jogador, que tem apenas 16 anos, e portanto ele tem contrato ainda com o Palmeiras, tem ali uma cláusula de rescisão, mas o Chelsea poderá ter de pagar mais para garantir este jogador. Ainda em clubes ingleses, o Man United e o Arsenal estão a discutir um jovem avançado do futebol holandês, do futebol de Países Baixos, Joshua Zirkzee. Já tive este jogador no FM, é craque, portanto se a vida fosse o FM eles iam fazer boa contratação. É um jogador que está no Bolonha, ele já pertenceu aos quadros do Bayern de Munique, entretanto depois foi contratado pelo Bolonha. Este ano leva 22 jogos, 8 golos, 4 assistências. É um ponta de lança, é um jogador que teve ali um ano muito, muito positivo no Anderlecht, em 21-22, quando fez 18 golos e 9 assistências em 47 jogos. No Bolonha, no ano passado, apenas 2 golos, 2 assistências. Este ano, bem melhor, já 8 golos e 4 assistências por uma das equipas sensação do futebol italiano. O Bolonha, que à entrada para esta jornada é 5º classificado, já tem aí alguns jogadores nas bocas do mundo, e este, o Joshua Zirkzee, é um deles, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Lá fala-se de 40 a 50 milhões de euros por este avançado de 22 anos. Jordan Anderson, já falámos aqui tanta vez de Jordan Anderson, já foi apontado ao Ajax, mas agora parece mesmo que a Juventus vai ser a solução para garantir o médio internacional inglês que está a jogar no Al-Ettifaq do futebol da Arábia Saudita. Ele quer sair, fala-se aqui de um empréstimo de ano e meio, mas o jogador terá de abdicar uma parte significativa do ordenado. Ele ganha mais de quase 2 milhões e meio por mês e portanto terá de abdicar para esse empréstimo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele não está feliz num clube de meio da tabela da Arábia. Quem poderia imaginar algo assim? Ainda a Inglaterra, voltando à Inglaterra, o Man United está na corrida para garantir Brian Brobbey. Quem é Brian Brobbey? Um ponta-de-lança já internacional pelos Países Baixos, que é prodígio aí no Ajax. Ele tem apenas 20 anos, não é? 20 ou 21, deixa eu ver. 21 anos, 20, vai fazer 22 já, como quem diz, daqui a um mês. É um jogador que tem estado aí muito bem no Ajax, é um ponto de lança avançado móvel, que está então a ser seguido pelo Man United. A imprensa inglesa avança que o United e, no seu caso, o treinador, o Erik ten Hag, quer este jogador. É um jogador que está avaliado em 15 milhões de euros, mas certamente o valor da transferência, a confirmar-se, andará bem lá na casa dos 40, 40 e muitos milhões, 50 se calhar. Falamos de um jogador que nos dois últimos anos, quando realmente se afirmou como jogador do Ajax, fez em 68 jogos 26 golos. Este ano ele tem 24 jogos, 12 golos, 4 assistências. No ano passado, 44 jogos, 14 golos e 4 assistências pelo clube de Amsterdão. Vamos ver, o United bem que precisa de acertar em contratações, mas estes jogadores parece que quando lá chegam não explodem. Fechamos com um muito provável reforço para Jorge Jesus e para o Al-Hilal da Arábia Saudita, Renan Lodi, internacional brasileiro, ele que pertence aos quadros do Marselha, chegou lá no início desta época, mas poderá mesmo estar a caminho do Al-Hilal. Fala-se em 20 milhões de euros pelo defesa esquerdo de 25 anos. Não esquecer que o Atlético de Madrid tem 30% do passe do jogador. Ele esteve 3 anos, não é? 3 anos no Atlético, depois esteve emprestado ao Nottingham Forest. Este ano o Marselha leva 23 jogos, 0 golos, 0 assistências, mas está muito perto então de reforçar o Al-Hilal, ele que já é 19 vezes internacional brasileiro, meus amigos, 19, eu nem tinha noção. Renan Lodi, deixa cá ver, 19 jogos, poças, é, realmente, esta fase pós-Marcelo, enquanto eles não arranjam um defesa esquerdo mesmo bom, tem andado aí uma série de jogadores. Estou aqui a ver. Muito bem. Renan Lodi a caminho do Al-Hilal. Meus amigos, estamos conversados. Voltarei amanhã, domingo, novamente nesta versão mais light, sem novelas e sem Under the Radar, e sem vídeo também. Eu ouvi dizer, queixaram-se que não gostam tanto ao fim de semana porque não aparece o vídeo da pessoa. Pois, a vida é mesmo assim. Muito bem, vamos embora, meus amigos. Meu nome é Igor Gonçalves, podem-me seguir nas redes. E sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol. We'll be right back.